Pós-memória e educação do campo. Relatos sobre autoritarismo e colonialidade.
Após a ação da Companhia de Jesus no Império, o ensino das primeiras letras não era para todos, sem falar que o ensino era na própria casa por educador particular e exclusivamente para famílias nobres. No Estado Novo, houve a proibição do ensino de línguas estrangeiras e as escolas foram obrigadas a seguir apenas os currículos oficiais. Como já era de se esperar, muitas escolas fecharam e aquelas que permaneceram abertas tiveram que se adaptar.
Após o descobrimento do Brasil, os portugueses passaram a governar com seus fortes valores, sobretudo na educação, que se dava a partir da catequese. Esse ensino foi, acima de tudo, carregado de opressão que marcou a vida de professores e ainda marca pelos principais traços que influenciaram suas identidades, como o colonialismo, a presença dos jesuítas e o autoritarismo. Tudo o que vivemos no passado, seja algo bom ou mal, nos deixa marcas, podendo até mesmo transformar a nossa caminhada.
Isso afeta a vida e a prática dos professores de língua, que precisam, além de tudo, se autoconhecerem e conhecerem melhor seus contextos para se libertarem de traumas que obtiveram em suas caminhadas e possam continuar a luta pela reflexão e pelo conhecimento.
Com o forte movimento trabalhista, a união dos trabalhadores brasileiros e o cenário internacional do pós-guerra, com o mundo dividido entre capitalistas e socialistas, a elite e os militares tomam o governo no ano de 1964 e implementam um regime militar no país. O regime que implementam só teve fim em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, um civil.
Ao pensar nos modelos de educação antigo e atual, notamos que não houve muita mudança na questão dialógica entre as relações professor e aluno. Acredito, todo o ensino da educação deviam partir de discursos novos, já que o conhecimento está sempre em transformação.
A escrita é entendida aqui como transposição da memória para a narrativa, relacionando-se com o indicativo de preenchimento e de conservação. Por meio da escrita, constrói-se memórias e mantém-se por gerações valores e compreensões de um povo ou de uma nação.
A memória guarda momentos vividos por cada indivíduo, aprendido, experimentado, no qual faz pensar, recordar e refletir.
As pós-memórias possuem influência para nossa formação em diversas áreas do conhecimento, além das questões culturais, como religião e tradições. Percebe-se que a colonização, com uma educação que começa com os jesuítas e a catequização dos índios, nos deixou uma imensa bagagem de ensinamentos que, apesar de passados, não são atualizados, como resultado de disputas sociais e políticas, a exemplo dos preconceitos diversos que vivemos.
É importante compreender que a língua é muito mais do que um conjunto de códigos e fonemas que juntos formam certas sonoridades e padrões linguísticos, mas que também reúne outros elementos sociais que vão desde as representações simbólicas até a formação identitária do indivíduo.
A troca de experiência inicialmente ocorre pela narrativa oral, mas desde a invenção da imprensa acontece muito via escrita também. Muitas são as histórias narradas pelos nossos ancestrais, que são carregadas de experiências que marcam profundamente nossas vidas e nossa formação enquanto sujeitos.
Os movimentos estudantis e as manifestações eram, e são até hoje, os grandes protagonistas para que as coisas aconteçam. Se existiu e ou existem manifestações em prol de direitos, a construção das ideias e do movimento, historicamente no século passado, passa pelo movimento estudantil.
Um fator determinante que a sociedade brasileira herdou da ditadura militar foi o silenciamento. Com as repressões, as novas gerações passaram a não reclamar, a não questionarem por medo do sistema, por medo de serem mortos como tantos foram. Desse modo, alguns professores que vivenciaram aquele momento através das narrativas ensinaram seus alunos a se conformarem com as injustiças, como já presenciei.
Vestígio dessa época também permeia a nossa atualidade. Como exemplo, posso destacar o meu ensino médio. pois o grande número de estudantes nas turmas dificultava o trabalho do professor, que tinha que lidar com as particularidades e níveis de aprendizagem diferentes.
Em minha infância, pude ouvir, ao redor de fogueiras e rodas de conversas, sobre negros que viraram santos, e em dias de celebrações pude presenciar padres e freiras recusando-se a reverenciar esses santos. É o caso da escrava Feliciana em Itinga, Pai Joaquim em Genipapo de Minas, Nossa Senhora do Rosário em Araçuaí.
Aos 12 anos de idade, vi a necessidade de começar a trabalhar no horário de 7 a 5 e durante esse tempo percebi que não estava dando conta de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Uma vez que saía do trabalho em outra comunidade, passava em casa e ia para a escola, o que era muito cansativo diante do trabalho pesado que fazíamos.
Após ingressar no curso superior de licenciatura em educação do campo, na área de linguagens e códigos, percebi que havia uma venda nos meus olhos e que eu enxergava só aquilo que queriam que eu visse. Então, comecei a olhar a realidade de maneira diferente, a começar pela colonização.
Atualmente, os professores possuem mais afinidade com os estudantes, porém ainda é possível identificar marcos da doutrinação. Em alguns casos, o professor é a pessoa mais autoritária na sala de aula, mantendo uma relação de mão única com os estudantes, ou seja, somente interessa em transmitir conhecimento, mas não estimula o senso crítico ou dá abertura para a troca de conhecimento.
Acabei não fazendo o ensino médio no tempo regular e fui terminá-lo no EJA, Educação para Jovens e Adultos. Em 2017, fiz minha inscrição para o vestibular na UFVJM, e fui chamada de louca por professores que não acreditavam que aluno de EJA conseguisse entrar em uma faculdade.
Aos poucos, fui absorvendo minha descendência, a quem obviamente foi negado o direito de ir à escola, como foi comum a todos os mestiços da história, a exemplo de índios e negros do Brasil colônia e do Império.
Esses são os relatos de Adriana, Alane, Alina, Ângela, Claudiana, Denise, Edilaiza, Elias, Eliene, Emerson, Eni, Girlene, Ellen, Isaac, Israel, Leidmar, Liliane, Mariana, Mireia, Rosiane, Stephanie, Tainá e Vanessa. Organizados por Carlos Henrique Silva de Castro.